Caros colegas, vamos então iniciar os nossos trabalhos. Começo por vos dar conta da decisão do Sr. Deputado Pedro Bacelar de Vasconcelos de deixar de integrar o elenco da nossa comissão e que mandou por efeito uma carta. É uma grande perda para a nossa, um grande prejuízo para a nossa comissão e para os nossos trabalhos. A saída do Sr. Deputado Pedro Bacelar de Vasconcelos, deputado ilustre da nossa casa. O Sr. Deputado Pedro Bacelar de Vasconcelos pediu-me que comunicasse o conteúdo da carta que fez chegar. Eu falo-ei também, enfim, respondendo ao seu apelo. Excelentíssimo Sr. Presidente, Parlamentar, demiti-me da Comissão Parlamentar a que presido no dia 9 de julho, sexta-feira, conforme a comunicação que enviei à Presidente do meu grupo parlamentar, na sequência da rejeição do voto de preocupação pela situação no Saara Ocidental, que tinha apresentado e que mereceu a aprovação dessa comissão na reunião de quarta-feira, 7 de março, com o voto favorável do PS. O voto agora rejeitado, procurava exprimir o sentido das preocupações manifestadas por todos os grupos parlamentares, a quando a audição da Associação de Amizade de Portugal de Saara Ocidental. Uma versão provisória fora por mim previamente distribuída a todos os membros da Comissão e todas as contribuições, entre sendo recebidas, foram contempladas na versão aprovada. Só a direção parlamentar do grupo parlamentar do PS poderá explicar a alteração súbita e inesperada na própria manhã da reunião do plenário de sexta-feira do seu sentido de voto. Pelo que me toca, não me resta alternativa digna à imediata demissão, pelo que peço que esta mensagem seja comunicada oralmente nesta reunião para explicação da minha ausência. Levada em consideração, Bacelar de Vasconcelos. É com muita pena que vemos o deputado Bacelar de Vasconcelos abandonar os trabalhos da nossa comissão. Vamos avançar ao ponto seguinte, que é o seguinte. Nós fomos convidados a, enfim, o meu homólogo no Conselho da Federação da Rússia. O senhor Grigori Karasin enviou um convite para uma visita de trabalho a Moscovo no próximo mês de outubro para assinalar os 240 anos das relações bilaterais entre Portugal e a Rússia. Em 2019, nós organizamos, como alguns colegas recordarão, em parceria com a Embaixada da Federação Russa, uma exposição aqui na Assembleia alusiva ao mesmo tema. Esta deslocação está prevista e era a ser tratada pelo menos desde 2019, mas depois com o Covid ela acabou por, enfim, desaparecer da agenda. Entretanto, o Conselho da Federação Russa reiterou o convite. Esta visita terá a duração de uma semana e integrará uma delegação enfim, que os diferentes grupos políticos fizessem o favor de indicar quem é o seu deputado que integraria esta delegação, que será presidida por mim. Nós vamos também convidar o presidente do Grupo de Amizade Portugal-Rússia para nos acompanhar. E eu pedia aos colegas que, com a brevidade possível, fizessem chegar aqui ao Dr. Raul ou ao Dr. João. A indicação da pessoa que integraria esta deslocação.
Qual é
É 11 de outubro. 11, semana de 11 de outubro. Vai ser uma visita muito interessante. Eu nunca esta comissão visitou a Federação Russa, que eu me recordo, e já estou aqui há alguns anos. Escuso chamar a atenção para a importância e para o significado de procurarmos contribuir para o aprofundamento dos laços entre o nosso país e a Federação Russa. Haverá um encontro com a comunidade portuguesa, uma visita à secção consular, encontros com estudantes de língua portuguesa e, naturalmente, reuniões com os nossos homólogos da Duma. É só da Câmara Baixa, vamos encontrar com os nossos homólogos da Câmara Baixa e do Senado também.
O Senado é convidado e temos de acompanhar visitas também com a Câmara Baixa.
Ok, vamos a convite.
E a votação é ao deputado de cada grupo.
Por cada grupo parlamentar, exatamente. Bom, depois temos aqui outro ponto que é um pedido de assentimento, deslocação do Sr. Presidente da República à República Federativa do Brasil, a São Paulo, no dia 29 de julho, de 29 de julho a 3 de agosto, para participar na inauguração do Museu da Língua Portuguesa. Os deputados, vamos proceder à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Entramos no ponto terceiro. Apreciação e votação do parecer da proposta de resolução 2514, que aprova a prorrogação da aplicação das medidas transitórias no âmbito do acordo de parceria ACPEU. O Sr. Deputado Nuno Miguel Carvalho está impossibilitado de fazer a apresentação. O que é que se passa? O Sr. Deputado Eduardo Correia vai usar a palavra? Por favor.
Sr. Presidente, o Sr. Deputado Nuno Carvalho não pode apresentar o seu parecer, mas apresentarei em seu nome. E, portanto, trata-se de um projeto de resolução no sentido de aplicação das medidas transitórias no âmbito do acordo de parceria da África, Caribe e Pacífico com a União Europeia e, portanto, o âmbito e o contexto desta iniciativa foi concluído formalmente no dia 15 de abril de 2021 nas negociações sobre o novo acordo de parceria que fixa um quadro de cooperação política, económica e setorial nas próximas duas décadas, sendo que o anterior quadro jurídico tornou-se numa organização internacional, a OECCP, com cerca de 79 membros. O acordo incluirá uma base comum a nível dos Estados, que combina com três protocolos regionais para a África, para as Caraíbas e para o Pacífico, com enfoque nas necessidades específicas dessas regiões. A assinatura e aplicação provisória e conclusão formal do novo acordo só deverá ter lugar no segundo semestre deste ano, que estamos a iniciar agora, pois do lado europeu ainda deverá ser aprovado pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho. Mas para entrar em vigor, o acordo deve ser concluído e ratificado por uma seleção do número mínimo de Estados-membros, onde se inclui, logicamente, Portugal. A Assembleia Parlamentar Paritária e outros órgãos também tomaram posição sobre o mesmo assunto e, para evitar um vazio jurídico salvaguarda da previsibilidade do relacionamento com os Estados, considerou-se necessária a adoção de novas medidas transitórias que prorroguem a aplicação de dispositivos de um acordo de parceria, tendo o Governo português tomado a iniciativa de apresentar a presente proposta de resolução ao Parlamento Nacional. Nada diremos quanto o Sr. Deputado Nuno Carvalho, quanto à opinião do seu parecer, enquanto relator, entende que o Governo tomou esta iniciativa há poucos dias, em 24 de junho deste ano, apresentando este projeto de solução, a proposta em análise tem finalidade de aprovar as novas medidas transitórias que prorroguem a aplicação nas disposições do acordo de parceria, de forma a evitar um vazio jurídico e salvaguardar o relacionamento com os Estados-membros. Nestes termos, entendemos que a Comissão dos Negócios Estrangeiros deve ser de parecer favorável a que este projeto de solução apresentado pelo Governo e está em condições de ser votado no plenário da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Não sei se alguém deseja usar a palavra.
Sr. Presidente, eu gostaria de utilizar a palavra, se fosse possível, Lara Martinho.
Nós sabemos quem é, Sra. Deputada. Nós sabemos quem é. Muito bem, não íamos confundir a sua voz com a do Sr. Deputado Paulo Pisco. Ora bem, então tem a palavra a Sra. Deputada Lara Martim.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu queria saudar, de facto, o PSD pela apresentação deste relatório. Nós estamos a falar de um acordo que é um acordo muito relevante, um acordo de condução e que foi assinado a primeira vez pela presidência portuguesa da União Europeia em 2000 e agora, 21 anos depois, também sob a presidência portuguesa da União Europeia, é assinado o acordo pós-Cotonou, que representa, e a União Europeia e o grupo de Estados da ACP representam mais de 1,5 mil milhões de pessoas, 106 países, 4 continentes e valores e ambições comuns, e portanto queríamos de facto saudar o relatório apresentado e acompanharemos também a aprovação deste relatório. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Lara. Se não há mais inscrições, íamos então passar à votação. Quem vota contra, pedi aos colegas, como é evidente, que votarem, que exprimam o vosso sentido de voto. Se nada for dito, eu parto do princípio que é a favor. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado o relatório do Sr. Deputado Eduardo Teixeira, quem eu cumprimento. Passamos ao ponto seguinte, que é o ponto 4, que é a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, que propõe a constituição de um grupo de trabalho de acompanhamento da execução do acordo bilateral Estados Unidos-Portugal a propósito da base das Lajes. Sr. Deputados, Sr. Deputado Paulo Neves vai falar. Quem é que vai falar, Sr. Deputado?
Sr. Deputado Alvida.
Faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a todos os colegas. Basicamente, portanto, este requerimento foi apresentado na última reunião e, portanto, já explanei basicamente os objetivos do mesmo. Entretanto, também penso que, portanto, já todos os grupos parlamentares têm na sua posse o requerimento apresentado. Basicamente, como eu tinha dito, nós consideramos que, e presumo que todos concordam, que este é um dossiê muito importante e para nós, a nível dos Açores, é um dossiê fundamental que, a nosso ver, não tem tido a celeridade necessária para resolver todos os problemas que têm surgido devido à redução de efetivos dos Estados Unidos na base das Lajes. Um dos temas, se calhar, talvez o mais mediático, tem a ver com a descontaminação dos solos. Há, entretanto, resoluções de 2017, 2018, da própria Assembleia da República sobre este assunto. E, portanto, basicamente o que nós queremos é um grupo de trabalho que possa conjugar todos os esforços no sentido de unir tudo aquilo que é feito relativamente a este assunto e que aqui nesta comissão já até fazemos, num processo de acompanhamento relativamente, por exemplo, à comissão bilateral e também o relatório que é entregue pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. De qualquer forma, consideramos que seria uma mais-valia poder juntar tudo isso e num grupo de trabalho poder imprimir um acompanhamento na execução de todos estes elementos que são fundamentais para os Açores. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Inscrições, faz favor.
Eu gostaria de me inscrever, Sr. Presidente.
Faz favor, Sra. Deputada Lara Martins.
Muito obrigada. Eu queria saudar a deputada Lídia Quadrado pela apresentação deste requerimento e queria, acima de tudo, reforçar três pontos. O primeiro é que este é um tema que desde 2015 está na agenda parlamentar, em todas as audições do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, com projetos de resolução que foram apresentados em todas as sessões legislativas, com relatórios semestrais reservados com a informação detalhada sobre o trabalho que é desenvolvido ao longo de cada semestre pelo Governo da República, ou seja, hoje mais do que nunca, e eu acho que os deputados que estão ou que estiveram na Assembleia antes de 2015 concordarão com este ponto, hoje mais do que nunca este é um tema amplamente debatido na Assembleia da República. Esta também é, e este é o segundo ponto, esta é a terceira vez que o PSD anuncia que vai propor a criação de um grupo de trabalho para acompanhar o dossiê da base das Lajes, anunciou em 2019, anunciou em 2020, mas como diz o velho deputado, parece que há terceira de vez e desta feita entregaram efetivamente a proposta. Nós acompanharemos a proposta, até porque ela permitirá ouvirmos e acompanharmos a ação não só do Governo da República, mas também do Governo dos Açores e de entidades como o Laboratório Nacional de Engenharia Civil ou a Universidade dos Açores. Portanto, temos todo o interesse em poder ouvir estas entidades e votaremos a favor desta proposta. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Lara Martinho. Então, não sei se há mais alguma inscrição. não havendo, eu gostava só de fazer aqui uma pequena nota, dizer que me parece que o acordo, não parece não, é assim, o acordo entre Portugal e os Estados Unidos é um acordo bilateral entre dois Estados soberanos, a República Portuguesa e os Estados Unidos da América. Se existe incumprimento por uma das partes contratantes, uma das partes vinculadas, o papel da Assembleia da República é fazer o escrutínio do que está a ser feito pelo governo português, que é quem representa legitimamente o Estado português e quem vincula o Estado português. A própria intervenção do Sr. Deputado Alar Martinho, e conhecendo eu o histórico desde 2015 dos debates que aqui vamos tendo sobre isso, boa parte das discussões têm singido a matérias que têm a ver com, e não só, mas fundamentalmente, a questão da poluição e de outros aspectos que não têm sido, aparentemente, do ponto de vista de vários colegas e deputados, suficientemente acautelados, no caso, por parte do governo português, que é o interlocutor do governo americano. Eu tenho as maiores dúvidas sobre a natureza de uma iniciativa com estas características, e acho que, mas ela evidentemente é absolutamente conforme a todas as regras, designadamente ao nosso regimento, e nem do ponto de vista existe nenhuma razão que possa impugnar a criação desta comissão, uma vez que faz parte dos poderes da Comissão de Negócios Estrangeiros acompanhar e escrutinar a ação do governo. Portanto, esta comissão faz todo o sentido. Pela minha parte, não estou absolutamente convencido que ela corresponda a uma necessidade real, mas não me compete a mim, como é evidente, sou só a exprimir o meu ponto de vista. Agora, perguntava uma coisa aos colegas. Este grupo de trabalho, alguém vai ser responsável por ele? Como é que isto funciona?
Sr. Presidente, portanto, este grupo de trabalho, caso seja, portanto, aprovado, entraremos em consenso, portanto, com os outros colegas, de forma a definir a sua constituição, embora, evidentemente, eu esteja neste momento a liderar este processo por parte do PSD.
Não há que ver que a constituição das comissões parlamentares depende da autorização prévia do Presidente da República, de subcomissões. Mas nada é dito sobre os grupos de trabalho.
Exato. Também tivemos essa dúvida.
Como é que vocês averiguaram isso juridicamente? Inteiraram-se de que não há nenhum obstáculo desta natureza?
Sim, inteiramos. Não havia qualquer obstáculo que podia ser constituído desta forma.
Sr. Presidente, permite-me, talvez o possa ajudar.
Paulo Neves, com
muito certeza. Obrigado. Nós, por exemplo, na Comissão de Economia, só para ter uma ideia, na última legislatura chegámos a ter 6 grupos de trabalho. Portanto, como vê, nós ficámos experts em
Sim,
grupos de
dúvida,
trabalho.
Sim, não há dúvida. Os senhores têm doutoramento nisto.
Bom. Por isso é possível, e é uma questão depois dos partidos identificarem quem são os elementos para a coisa e funciona à parte.
Eles depois elegem dentro do grupo de trabalho um coordenador. Excelente, maravilhoso. Pronto, Sr. Deputado, agora essa última nota deixou-me num estado quase apoplético. Ora bem, então vamos lá saber. Vamos votar, quem vota contra, eu abstenho, peço que fique registado, e é aprovado pelo conjunto dos deputados e a abstenção do Presidente da Comissão. Muito bem. Então agora vamos passar ao ponto 5, apresentação e discussão dos projetos de resolução. Cá estamos nós, caros amigos, mergulhados na nossa nova função, que é esta. Meu Deus. Ora bem, deputado não inscrito da Cristina Rodrigues, proposta 1392, recomendo ao Governo que proceda à ratificação da Convenção sobre Violência e Assédio no Mundo do Trabalho da Organização Internacional do Trabalho. Pronto, não há nenhuma matéria afim, é só este ponto. Sr. Deputado Cristina Rodrigues, está entre nós?
Estou sim, Sr. Presidente.
Cá está ela, Sra. Deputada, muito bem-vinda. Tem a palavra, se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores e as senhoras deputadas. Vou ser sucinta, só fazer mesmo uma breve apresentação. Em 21 de junho de 2019, ocorreu a Conferência Internacional do Trabalho, que adotou a primeira Convenção sobre a Violência e Assédio no Mundo do Trabalho, tendo entrado em vigor este ano, em 25 de junho. Até à data, apenas 6 países ratificaram a Convenção, sendo que Portugal não está, obviamente, entre esses países. E por isso, recentemente, a Organização Internacional do Trabalho lançou uma campanha global para promover a ratificação e implementação da Convenção 190. Nesta convenção é reconhecido que a violência e o assédio no mundo do trabalho podem constituir uma violação ou abuso dos direitos humanos e são uma ameaça à igualdade de oportunidades, e acaba por destacar que esta violência e assédio afetam a saúde psicológica, física e sexual, a dignidade e o ambiente familiar e social, bem como a qualidade dos serviços, tanto públicos como privados, e reconhecendo também que afetam principalmente as mulheres, podendo impedir que pessoas, particularmente estas do sexo feminino, acedam, permaneçam e avancem no mercado de trabalho. Em consequência, reconhece que, que é necessária uma abordagem inclusiva, integrada e responsiva de género, que aborde causas e fatores de risco subjacentes, incluindo estereótipos de género, múltiplas e intersectoriais, formas de discriminação e relações de poder de género desiguais, e que isso é essencial para acabar com a violência e o assédio no mundo do trabalho. Por fim, a Convenção relembra aos Estados-membros que têm a responsabilidade de promover um ambiente geral de tolerância zero à violência e assédio. Só para concluir, em Portugal a prática do assédio efetivamente já é proibida no Código do Trabalho, no entanto existem outras recomendações que resultam da referida convenção que podem ajudar a completar o quadro jurídico nesta matéria, consequentemente prevenir estas situações, como é o caso das situações relativas a pessoas envolvidas na economia informal ou outras relativas à cyberperseguição que estejam relacionadas ou resultem do trabalho. Concluindo, a recomendação é simples, é que Portugal ratifique a Convenção 190 sobre a eliminação da violência e do assédio no mundo do trabalho da OIT. E pronto, é tudo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Cristina Rodrigues. E agora, vamos para a consideração dos colegas. Alguém deseja usar a palavra? Aqui na sala ninguém se manifesta. Talvez nos gabinetes e em casa haja mais entusiasmo pelo tema. Ninguém diz.
Senhor Presidente, eu posso.
Ah, sou a deputada Laura Martinho. Faz favor, sou deputada, tem palavra.
Senhor Presidente, estamos a debater o projeto de resolução 1392, não é? Queria só confirmar.
É esse mesmo, é esse mesmo.
Muito bem. Então, só para dar nota que nós aguardamos também a própria decisão da União Europeia, que está a analisar o conteúdo desta convenção, para dar. E após a decisão favorável da União Europeia, é que os Estados-membros podem iniciar o procedimento de ratificação e, portanto, logo que isso ocorra, nós faremos o procedimento. Portugal iniciará o procedimento de ratificação. Era só para dar essa nota. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Então, agora vamos passar ao projeto de resolução. Sr. Deputado Duarte Teixeira, faz favor, tem a palavra. Sim.
Só para pedir o adiamento da votação deste projeto de resolução da Sra. Deputada Cristina Rodrigues.
Os projetos de resolução não se votam, Sra. Deputada.
Não?
Não. Ora bem, então vamos passar ao projeto de resolução 1399 do Chega, que recomenda ao Governo que submeta à discussão e votação no Parlamento qualquer acordo de livre circulação ou mobilidade com a CPLP. Sra. Deputada André Ventura, está entre nós? Não está. Então vamos adiar isto. Ok. Mas era deste ponto? Pronto. Bom, vamos agora então aqui testar a nossa novíssima doutrina nesta matéria, que ficou de ser trabalhada por um conjunto inspirado e sábio de deputados, mas que ainda não produziram uma orientação sobre isto. Bom. Os seus deputados vão passar os seus serviços, a partir de agora vão assinalar, cada vez que vem um projeto adiado, por baixo vem escrito adiado, uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, que é para a gente ter aqui o nosso ranking dos adiamentos. Ora bem, vamos passar à proposta de resolução, ao projeto de resolução, melhor dizendo, 1342-14, da senhora deputada Joacine Catamoreira, Moreira. Está bem, Sra. Deputada, ou Sra. Doutora, não está presente, mas tenho que dizer de que é que trata, não é verdade? Recomendo ao Governo que exerça a sua ação diplomática junto à União Europeia, promovendo a proteção das pessoas LGBTQI+, face à legislação repressiva aprovada pelo Parlamento Húngaro. Bem, temos aqui um voto da Sra. Deputada Joacine, que é sobre a mesma matéria, que é o ponto seguinte, que dirá respeito, então, à apresentação e votação dos votos, todos eles sobre a questão LGBTIQ da Hungria. E a Sra. Deputada Joacine não está cá. Portanto, faça favor, registar isto como adiado. Este projeto já foi adiado. Eu, por mim, nunca mais caponho os pés, mas os senhores deputados é que saberão. Passamos ao ponto 6, a apresentação e votação dos seguintes projetos de voto. 607-14, Iniciativa Liberal, de condenação pelas sucessivas violações dos direitos fundamentais das pessoas LGBTQ na Hungria. 609, do Bloco de Esquerda, condenação pela aprovação de mais um pacote legislativo contra os direitos LGBTI+, na Hungria. 611, da deputada Joacine Catar Moreira, solidariedade para com a comunidade LGBTQI+, na Hungria, face à aprovação da legislação atentatória da sua dignidade e liberdade. 614, do Chega, de congratulação pela aprovação na Hungria da legislação que defende a instituição família. 617-14, da deputada não inscrita Cristina Rodrigues, de protesto pela posição de neutralidade assumida pelo governo português face à legislação atentatória dos direitos humanos aprovada pela Hungria. Protesto pela declaração de neutralidade por parte do governo português relativamente à aprovação de um pacote legislativo contra os direitos, peço desculpa, 619-14 do Bloco de Esquerda e 623-14 do PAN, de condenação pela aprovação da legislação na Hungria, que viola os direitos das pessoas lésbicas, gays, bissexuais, trans e intersexos. E ainda, do 636-14 do PSD e do CDS-PP, de condenação contra a homofobia no mundo. Senhores deputados, temos aqui um pacote de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 votos. São todos sobre a matéria, parecendo que, com a exceção do Chega, todos têm mais ou menos o mesmo sentido. E o que eu ia perguntar aos seus deputados, para, enfim, dar uma orientação. Pois não temos, mas paciência. E, portanto, o que eu ia sugerir aos colegas é que procurassem e identifiquem. O que eu sugeria era que os seus deputados procurassem, em vez de cada partido dizer voto a favor do segundo, quanto ao quarto, voto terceiro, a favor do sétimo, que mais daqui saímos, eu sugeria que os diplomas que são no mesmo sentido pudessem ser aprovados ou reprovados, enfim, em bloco. E que depois se analisasse a possibilidade de eles serem ou não consolidados num só. E se essa possibilidade não se figurar viável, então temos que voltá-los em alternativa. Eu acho que é a única maneira da gente desbravar esta floresta de votos sobre a mesma matéria. Perguntava aos coordenadores dos grupos se vos parece bem este procedimento. Sr. Deputado Lara Martinho, aqui quem está a coordenar é o Sr. Deputado Lara Martinho, não está cá, remorto repouso.
Sim.
Muito bem, vamos embora.
Sr. Presidente, estou a acompanhar online. Mas a Sra. Deputada Susana Correia poderá fazer as votações. Talvez será mais fácil, digo eu, mas como o Sr. Presidente preferir.
Tudo bem, Sra. Deputada Lara Martinho. Não se percebeu muito bem, tem que resolver aí essa coisa com o microfone. Então, mas bem percebi é que agora ficou aqui como Ministra Plenipotenciária, Sra. Deputada Susana Correia, não é verdade? Que é para facilitar isto e para a gente sair daqui hoje. Entretanto, Sr. Deputado Coutinho de Figueiredo, manifesta os desejos de usar da palavra. Faz favor, Sr. Deputado, bem-vindo. Sr. Deputado Eduardo Teixeira tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estamos de acordo com a sua metodologia e, portanto, apenas e só porque há um voto que é o nosso e que é apresentado pelo PST e também pelo CDS-PP, que lhe pedia que, se fosse possível, a apresentação do voto do Sr. Deputado João Moura. A apresentação do voto. permitisse, então, Sr. Deputado João Moura.
Sr. Deputado João Moura, com certeza, faz favor de fazer a apresentação do voto. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O tema da homossexualidade tem, principalmente vindo à discussão no seio, quer do Parlamento Português, das diferentes forças políticas, mas também no Parlamento Europeu. E este tema, evidentemente, quando se fala sobre ele, devemos ter uma perspectiva mais abrangente daquilo que se passa no mundo, na liberdade de cada um ter o seu gosto, a sua vontade. E, relativamente a isto, o PSD, que tem acompanhado muito do que se vai passando na atualidade, quer na Europa, mas também lá fora, no resto do mundo, percebeu que há, inclusivamente, países onde os direitos humanos ainda não estão naquele que é o ponto que nós, todos nós, desejamos que esteja. Recentemente foi discutido a questão da Hungria, o Parlamento Húngaro pronunciou-se sobre esta matéria, nomeadamente sobre a proibição da promoção da homossexualidade junto dos menores de 18 anos, que no entendimento do Parlamento Húngaro tem a ver com a educação das crianças húngaras. No entendimento de muitos dos partidos que têm vindo a condenar esta postura, tem a ver com a questão da liberdade e do direito de escolha. Aquilo que este voto, no fundo, tenta retratar é que este posicionamento que um Parlamento tem face a outros Parlamentos, sejam eles quais forem, não deve cair na tentação de fazer um julgamento meramente por uma questão de localização do espectro partidário, seja ele à esquerda ou à direita, mas antes que o faça em função de um posicionamento que viole o direito e a liberdade de cada cidadão, independentemente do partido em que se situa. E é exatamente nesta medida que o Partido Social Democrata, ao fazer este voto, não se circunda à questão daquilo que é o direito do Parlamento Húngaro, mas a todo o espectro internacional, que de facto há conhecimentos e relatos muito recentes de violação de direitos humanos relativamente a esta opção da sua escolha, da sua orientação sexual. E, portanto, aquilo que devemos fazer é dar uma abrangência maior a estes votos de protesto que deram entrada das diferentes forças políticas e pelos deputados não inscritos, de que o Parlamento Português, sim, se deve pronunciar sobre a ação da violação de direitos humanos e não sobre a ação de condenação de um governo, seja mais à esquerda ou mais à direita do espectro político. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Moura. Sr. Deputada Biana Cunha, quer fazer a apresentação do projeto do PAN?
Sr. Presidente, eu penso que ele é explícito, posso dizer de facto algumas palavras, mas no fundo vem no seguimento daquela que foi a aprovação no Parlamento Húngaro de um pacote de iniciativas que são claramente discriminatórias no que diz respeito aos direitos das pessoas LGBTI e, portanto, entendemos que não poderemos ficar sem dizer alguma coisa, entendemos que este Parlamento o deve condenar e estamos de acordo com a proposta que o Sr. Presidente fez de podermos chegar a uma redação conjunta naqueles que são os votos de condenação. Há só um voto que vai noutro sentido e que evidentemente esse não podemos acompanhar, mas estamos disponíveis para o diálogo com os restantes grupos parlamentares e deputado único do Iniciativa Liberal, no sentido de chegar a um texto conjunto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Perguntava ao se quer usar da palavra para fazer uma curta apresentação. Bem, não está disponível. Sr. Deputada Cristina Rodrigues, já estou a ver que ainda é que está entre nós. Quer usar a palavra?
Sim, já agora, Sr. Presidente, se me permitir. Muito obrigada. De facto, portanto, estes votos são todos tem origem na legislação que o Parlamento húngaro acabou por aprovar e que proíbe esta promoção da homossexualidade, a representação da homossexualidade e da transexualidade em espaços públicos junto de menores de idade. Julgo que será consensual, pelo menos aqui entre nós, que há aqui um atentado aos direitos humanos fundamentais de uma comunidade em específico. O meu voto vai no sentido de protesto em relação à posição que o governo português assumiu quando de um grupo de países se ter juntado para assinar uma declaração de condenação pelas limitações impostas pelo governo da Hungria e, portanto, essencialmente aquilo que ele pretendia era que Portugal viesse a assinar também essa declaração, o que aconteceu. De qualquer forma, absolutamente de acordo em chegar-se a um voto único, até porque penso que, de uma forma geral, há consenso, tirando se calhar um dos votos. Obrigada, era tudo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Coutrinho Figueiredo já estará agora entre nós. Boas-vindas, Sr. Deputado. Ainda está a descer? Bom, meu Deus. Ora, muito bem. Então vamos lá saber. O BE também não está. Quem é que não falou e que ainda... O Bloco de Esquerda não está. A informação que me deram é que não está. Já chegou alguém? Acabo de reparar que estes votos, uns são de condenação, solidariedade, protesto e até um de congratulação, que é o do Chega. Vamos aguardar mais um pouco pelo Sr. Deputado Trino Figueiredo. Eu perguntava aos colegas do PSD e do CDS se consideram que o vosso voto está em linha com a generalidade dos votos, tendo em conta a especificidade que foi aqui exposta pelo Sr. Deputado João Moura, ou se consideram que ele se distingue dos demais e que deve ser tratado separadamente? Qual é o vosso entendimento?
Tudo bem, concordamos.
Concordam com o quê, Sr. Deputado?
Com o que disse, votar separadamente.
Votar separadamente?
Sim.
Bom, e os seus deputados? Beia não está aqui. Será que a Iniciativa Liberal, o BE, a deputada Joacine, a deputada Cristina Rodrigues e o PAN estariam de acordo em ver se existe alguma possibilidade de fazerem um voto suscetível de ser a base de uma posição da Comissão, ou de ser... Depois votamos separadamente a proposta do Chega e a proposta do PSD e do CDS. Portanto, são três, aparentemente, são três blocos. Ah, Sr. Deputado Alexandre Vieira, bons ouvidos a ouçam. Bem-vinda. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito boa tarde, Sr. Presidente.
Boa tarde para si, querida amiga. Tem a palavra.
Pronto. Cumprimento, então, o Sr. Presidente. Peço desculpa, mas a minha câmara ainda não está. Está a ligar-se agora. Relativamente aos votos relacionados com a Hungria. Certo? É nesse ponto que estamos.
São dois blocos. Pronto. Do BE.
Muito bem. Pronto, como é sabido, o Bloco de Esquerda tem trabalho na defesa dos direitos humanos, nos quais se enquadram a defesa dos direitos das pessoas LGBTQI+. E digamos que os nossos votos falam por si, na medida em que achamos que aquilo que está a suceder na Hungria e noutros países da Europa é de facto atentatório dos direitos humanos. E é nesse sentido que os nossos votos são então apresentados aqui nesta comissão. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos aguardar só mais uns instantes. Temos de ter compreensão para com os partidos que só têm um deputado. Enquanto, mas o senhor deputado da Iniciativa Liberal está a caminho ou não está a caminho?
Está a descer.
Está, está a descer? Mas ele está aqui no nono piso?
Está no, na comissão.
Bem, senhores deputados, entretanto, os serviços chegaram à fala com a senhora deputada Joacine Catar Moreira, que em relação ao ponto que, à proposta de resolução do ponto que, portanto, nós temos agora nos votos, nas propostas de resolução que procederam a esta discussão, a deputada Joacine diz que está esta matéria por apresentada e que podemos passar à votação. Podemos ir avançando. Portanto, eu chamo a atenção. É o projeto de resolução 1342-14, apresentado pela deputada Joacine Catar Moreira. Nós estamos nos votos, voltamos para trás. Volta. Que recomenda ao Governo que exerça a sua ação diplomática junto à União Europeia, promovendo a proteção das pessoas LGBTQI+, face à legislação repressiva aprovada pelo Parlamento Húngaro. A Sra. Deputada Joacine não só apresentou a resolução, como apresentou o voto, e mais figuroso houvesse, também tinha apresentado. Portanto, vamos lá agora votar a resolução. Muito bem, já está discutida, não há discussão, a Sra. Deputada Joacine não está cá. Ah, isto não tem votação. Estou aqui a chamar, estou a ser chamado à ordem, e bem, pelo Dr. Raul e pelo João, portanto isto é verdade, sendo resolução não tem votação. Então, aos seus deputados, vamos mais é tratar disto, peço desculpa.
Para ultrapassar esta questão da formalização do orçamento da Assembleia da República e depois, em setembro, naturalmente, votaremos já de forma substantiva o plano de atividades e o orçamento de forma específica. Se estiverem de acordo, dávamos esta indicação, meramente indicativa, se não houver objeção. Penso que não há objeção. É, então, o valor indicativo que vamos dar. Temos a audição do Sr. Ministro, que vai acontecer, desejo eu e desejamos todos, na horas, mas, no entanto, ainda temos os outros assuntos. Nos outros assuntos, só para dar nota aos Srs. Deputados e às Sras. Deputadas, vai haver uma alteração.
Srs. Deputados, eu sugeri o seguinte, em relação aqui aos votos de protesto, há dois que são muito parecidos e que não têm nada a ver com os demais. que são os da sua deputada Cristina Rodrigues, protesto pela posição de neutralidade assumida pelo governo português face à legislação atentatória dos direitos humanos aprovada pela Hungria, e o do BE, de protesto pela declaração de neutralidade por parte do governo português relativamente à aprovação de um pacote legislativo. Ok, estes podem claramente ser autonomizados dos demais. Alguém objeta a que votemos isto em pacote?
Por parte, Sr. Presidente.
Sim, Sra. Deputada. Diga, faz favor.
Por parte do Bloco de Esquerda, não há nem razão para estar em conjunto.
Não percebi nada, Sra. Deputada. Está aí, está com problema qualquer com o seu micro.
É votar em bloco. Este voto e o voto da senhora...
Ok, concorda. Veja lá o que é que se passa com esse aparelho. Então vamos votar em bloco as propostas 617-14 da deputada não inscrita Cristina Rodrigues e 619-14 do Bloco de Esquerda. Certo? Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Sr. Deputado, quem não está presente, sinalize socorrentes da tecnologia, se faz favor.
O Bloco de Esquerda vota a favor, Sr. Presidente.
O Bloco de Esquerda vota a favor. Portanto, foi reprovado com os votos contra do Partido Socialista, com a abstenção do PSD e com os votos favoráveis da Sra. Deputada autora da proposta e do Bloco de Esquerda, certo?
O PAN também votou a favor, Sr. Presidente.
O PAN não pode votar. Porquê?
Peço desculpa.
O PAN não pode votar.
Não me tinha apercebido essa parte.
Diz-me
verdade,
aqui este,
sim,
o anjo da guarda que recita.
Tem toda a razão.
Pois tem, ele geralmente tem razão.
É.
E nós raramente. Bom, Sr. Deputado Tom de Correia, não sei se não sei, já foi feita a votação, fica dispensado de ter que assumir posição sobre isto. Muito bem. Com isto já resolvemos dois votos. Agora temos aqui, sobre a mesma matéria, Srs. Deputados. Eu sei que o Sr. Deputado André Ventura não consegue apresentar e nós não vamos voltar mais a este tema da Hungria. Quem objeta a que se vote o projeto do Chega? O projeto de voto do Chega? Ninguém objeta. Alguém quer fazer alguma consideração sobre ele em jeito de apreciação? Sr. Deputado Telmo Correia.
Presidente, eu peço desculpa, mas isto compreenderá o Sr. Presidente e a Comissão que não é fácil, porque estamos em votações em mais de uma Comissão ao mesmo tempo, votei metade das coisas na primeira, para lá voltarei. Dizer só o seguinte, quer dizer, é sublinhar que a nossa posição, e a partir do momento em que é apresentado este voto, que é conjunto do PSD e do CDS, é, obviamente, a de votar favoravelmente o nosso voto e centrarmos nesta posição, que é uma posição que nós consideramos mais abrangente. Os outros votos depende caso a caso a nossa posição, de acordo com a afinidade das matérias, de acordo com as considerações que são feitas, estamos à vontade para isso, gostaria só de sublinhar, enfim, o do Chega será a regra que a Comissão assim estabelecer, quer dizer, nós estamos preparados para votar todo e qualquer um dos votos que estão em cima da mesa, sublinhar só que não tive a ocasião de fazer a apresentação, mas o Sr. Padre já o fez e fez seguramente bem, e portanto essa é a nossa posição e a nossa posição de fundo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Tom Correia. Eu proponho a votação. Sr. Deputado, se alguém objeta a que se vote a proposta do Chega? Vamos votar. Estou a ouvir um som qualquer. Alguém manifestou o ensejo de falar e depois arrependeu-se.
Fui eu, Sr. Presidente. Peço desculpa.
Ah, Sr. Deputado, até
a palavra. Não há nenhum obstáculo relativamente à votação do voto do Chega.
Muito bem. Vamos então votar. Quem vota contra?
O Bloco de Esquerda.
Quem se abstém? Recusado por unanimidade. Ora bem, podemos votar a proposta do PSD e do CDS-PP autonomamente, conforme a preferência dos partidos autores do projeto de voto. Vamos votar a proposta 636-14 do PSD e do CDS-PP. Quem votará? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Estão a ver, Srs. Deputados, quem tinha razão era eu. Esta proposta era uma resposta votada ao sucesso e a ficar inscrita a mármore. Um momento imorradouro da nossa vida parlamentar. Ora bem, e agora temos aqui Ainda temos aqui uma série de propostas. E temos aqui o Sr. Deputado Coutrinho Figueiredo, que vai falar na apresentação da sua proposta 607-14, condenação pelas excessivas violações dos direitos fundamentais das pessoas LGBTIQ na Hungria. Faz favor, Sr. Deputado, bem-vindo, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por agradecer o empenho do seu pessoal e da toda a Comissão em que este assunto fosse discutido, até mais cedo do que hoje, e, enfim, à laia de agradecimento e de reconhecimento, não vou tomar muito tempo à Comissão, porque a lógica deste voto e o que lhe dá origem é evidente. A lei que foi aprovada a 15 de junho no Parlamento Húngaro, que proíbe a representação e a promoção da transexualidade e da homossexualidade, é uma daqueles tiques autoritários e intolerantes a que este governo húngaro já nos habituou. E, portanto, a Hungria, que foi acolhida no seio da União Europeia de braços abertos, foi exatamente no pressuposto de que percebia que, para além de ser uma união política e uma união de Estados soberanos, é também uma comunidade de valores, e coisas que repetidamente este governo de Orbán tem feito mostram que essa consciencialização de que é preciso partilhar os valores europeus para fazer parte da família europeia não está suficientemente realizada na Hungria de hoje. E, portanto, foi nesse sentido que achámos por bem fazer uma coisa que nem é nosso costume na iniciativa liberal, que é propor votos, um voto de condenação, porque acho que todos os países europeus e todos os partidos dentro desses países, digo bem, devem dar nota do seu desagrado relativamente a estas tentativas de perverter aquilo que é um espaço de liberdade, de respeito, de autonomia, por todas as formas de opção de vida individual, e isto que na Hungria tem estado crescentemente em risco, e daí a apresentação deste voto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado, Coutrinho Figueiredo. Eu agora diria o seguinte, caros colegas, o projeto de iniciativa liberal do Bloco de Esquerda, da deputada Joacine Catar Moreira e do PAN, são todos mais ou menos no mesmo sentido. Portanto, podemos talvez votá-los em conjunto, ou alguém faz questão? É um bloco, é condenação dos maus, solidariedade com os bons, basicamente é o que está aqui. Podemos estar isto tudo junto. Muito bem. Sr. Deputado Telmo Correia, não, tem aqui uma objeção.
Queria que separasse o projeto de iniciativa liberal.
Quero separar o projeto de iniciativa liberal. Muito bem. Vamos então votar, podemos começar já pelo projeto de iniciativa liberal. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com a abstenção do PSD e do CDS. E agora, vamos votar então o 609, o 611 e o 623. BE, Joacine Catar Moreira e PAN. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado. Com os votos contra do CDS-PP e a abstenção do PSD. Votos favoráveis das mais bancadas. Portanto, caros colegas, agora vai ser preciso que os colegas fundam a proposta aprovada pelo PSD e pelo CDS-PP, pela Iniciativa Liberal, pelo Bloco de Esquerda, pela deputada Joacine Catar Moreira e pelo PAN. Que maravilha, Sr. Deputado Telmo Correia, que devia ser o chefe desta banda, o homem que ia superentender esta bonita fusão. Seja como for, vai ser preciso fazer aqui um texto, caros colegas, os textos são todos muito parecidos. Se limarem aqui umas arestas, aqui e acolá, talvez possamos chegar a um texto comum. Se os autores não se puserem de acordo sobre a possibilidade de chegar a um texto comum, lá vamos ter que desentranhar estes votos todos uns dos outros e fazer uma votação separada. Mas eu acho que não vejo como é que não sejamos bem-sucedidos neste esforço. Quem é que fica com a responsabilidade de presidir a este esforço de entendimento? Pode ser o PSD e o CDS. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, consegue daqui até à próxima reunião fazer aqui uma fusão virtuosa de todas estas contribuições? Claro, Sr. Deputado, não há nada que o intimide. Muito bem. O que é que nós temos ainda, caros colegas? Temos aqui matérias que vêm do passado para nos atazanar, a saber, apoio à tripla ameaça em Moçambique e recomendação ao Governo que continue o seu esforço para sensibilizar e mobilizar as organizações e a comunidade internacionais para a necessidade urgente de ajudar Moçambique e dar resposta à grave crise humanitária que afeta centenas de milhares de deslocados na província de Cabo Delgado. Ora bem, há aqui uma proposta de sexta substituição que eu perguntava aos colegas se está boa e se a gente pode aprová-la em conjunto. Já percebi que os seus deputados puseram os serviços da Comissão a fazer este trabalhinho. E eu solicitava aos colegas que procurassem não sobrecarregar os serviços da Comissão com estes textos de substituição. Podem apoiar-se neles para dar uma ajudinha, mas não transfiram para eles este encargo. Nós não temos pessoal suficiente para tanta obra. Mas então vamos votar isto, é verdade? Ninguém objeta a que isto se vote? Senhores deputados, está aqui o texto conjunto. Toda a gente o tem, não vou lê-lo. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Cumprimentos aos serviços. É verdade. Não, foi feita a fusão, Sr. Deputado. E os cozinheiros foram estes. Pois, Sr. Deputado. E agora o Sr. Deputado Eduardo Teixeira vão ter que igualar esta performance com os LGBTIQ+ da Hungria. Sim, senhor. Quem ri é quem ri melhor, é quem ri no fim, Sr. Deputado. Ora bem. E nisto entramos no momento sempre alto das atas. Está cá já o Sr. Deputado Paulo Pisco, nosso especialista encartado em matéria de atas. Sr. Deputado Paulo Pisco. Não são poucas. São as atas 55, 2 de março, 59, 16 de março, 62, 30 de março, 64, 7 de abril, 66, 13 de abril, 77, 20 de abril, 108, 27 de abril e 72, de 25 de maio. Senhores deputados, temos de votar isto tudo em bloco?
Pelo bloco de esquerda, sim, Sr. Presidente.
Só tenho aqui isto, Sr. Deputado Eduardo. Deram-lhe uma lista maior? Ah, se elas foram de facto enviadas, o Sr. Deputado confirma que as recebeu. Ou só tem aqui a folha. O que é relevante é saber se elas foram de facto enviadas. Agora vamos verificar. Se foram, melhor. Votamos também de 24 de junho de 2021. E é de 8 de junho de 2021. Senhores deputados, imaginem a trabalhar. Foram enviadas? Pronto, vamos votar também. Senhores deputados, imaginem o que é o trabalho de fazer as atas das reuniões e depois ainda por cima ter que andar a elaborar compromissos, a correr atrás dos seus deputados para chegar a textos de fusão ou de substituição. E vamos então votar então este conjunto de atas. Senhores deputados, vamos votar tudo em conjunto, certo? Ninguém se opõe? Ora bem, quem vota contra? Quem se abstém? Ficam as atas aprovadas por unanimidade. Não havendo outros assuntos, resta-me... o Sr. Deputado Paulo Neves pede a palavra e tem
Sim,
a palavra.
Sim, se faz favor, Sr. Presidente, pela atualidade, permita-me só meio minuto. Tem a ver com a África do Sul. O Partido Social Democrata entregou um voto que será discutido oportunamente aqui na nossa comissão, mas compreenderá que eu tenho algum interesse particular da matéria, tendo em conta que estamos a falar de um país onde a região autónoma da Madeira tem uma enorme comunidade. E compreenderá, Sr. Presidente, nós acompanhamos com imensa ansiedade aquilo que se está a passar na África do Sul. Já são dezenas de empresários portugueses que estão a ser vítimas deste escalar de violência na África do Sul. E penso que é positivo que a Comissão Parlamentar de Negócios Estrangeiros, logo na primeira oportunidade que é esta reunião, também tome em devida conta esta situação que preocupa milhares e milhares de portugueses compatriotas nossos na África do Sul. Portanto, penso que é oportuno que logo nesta primeira reunião, após os acontecimentos, nós lembremos-nos dessa comunidade e lhe dizer que o Partido Social Democrata não só entregou o voto, que será oportunamente discutido, mas que é bom que nós enviemos uma mensagem, que estamos muito preocupados, acompanhamos e pedimos ao Governo português também que faça o mesmo, porque a angústia que estão a passar milhares e milhares de portugueses é de facto tremenda e merecem a nossa atenção. Compreenderá a minha posição, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem toda a razão em trazer à discussão uma matéria dessa delicadeza e gravidade. Sr. Deputado Paulo Pisco, pede a palavra para?
Precisamente também para o mesmo efeito, para acompanhar exatamente aquilo que foi dito pelo nosso colega do PSD, Paulo Neves, porque o Partido Socialista obviamente também acompanha e o Governo também tem acompanhado e o próprio Ministro dos Negócios Estrangeiros tem manifestado a sua preocupação relativamente ao desenvolvimento dos acontecimentos na África do Sul. Acontece que nós na África do Sul temos uma comunidade muito vasta e que, pela sua natureza sociológica, porque são comerciantes, numa situação de caos que está instalado em algumas cidades, muito particularmente em Joanesburgo, obviamente que a comunidade portuguesa e os comerciantes portugueses ficam mais expostos a toda esta situação que mete caos, violência, a imprevisibilidade e também a destruição de património. E, portanto, neste sentido, era também para dizer que o Partido Socialista acompanha igualmente com uma grande preocupação. Foram feitos também avisos por parte da nossa diplomacia para que os portugueses pudessem, ou que optassem por ficar em casa, porque aquilo que disse o nosso embaixador na África do Sul, eu acho que tem um grande significado, vale mais a vida do que o património. Eu julgo que isto é uma mensagem muito importante e, portanto, era para também manifestar a nossa preocupação e a necessidade que nós aqui na Comissão dos Negócios Estrangeiros temos de fazer o acompanhamento da evolução da situação na África do Sul.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Também não vale a pena estarmos agora a antecipar a discussão. Sr. Deputados, nós estamos aqui a antecipar a discussão. Não faz sentido antecipar a discussão. Sr. Deputado Paulo Neves não pediu a palavra com o objetivo de antecipar a discussão. Vamos discutir essa matéria. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, pede a palavra. Por favor.
Sr. Presidente, também não querendo antecipar a discussão, nós também entramos com o voto sobre a situação que se vive em Cuba. E quanto ao que se está a passar, e portanto era só, sabemos que será para a próxima reunião, e pouco mais palavras, porque a discussão será a seguir, mas também é de extrema importância e é um tema muito atual e importante para nós. Muito obrigado.
Paulo Pisco também está preocupado com Cuba.
É só para dizer que isto não é antecipar a situação. É só para manifestar a nossa preocupação e a necessidade da Comissão a fazer o acompanhamento devido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora também dar uma nota aos colegas. Qualquer coisa que seja aprovada na nossa reunião, sai numa folha parecida com esta, com a minha assinatura por baixo. Foi quanto bastou para que um jornal, no fim de semana passado, me tivesse convertido em subscritor da proposta de resolução. Era um voto ou uma proposta de resolução? Do projeto de voto do Sr. Deputado Pedro Bacelar de Vasconcelos, não é verdade? Todos os seus deputados lembrarão que eu fui a única pessoa que se absteve. Os seus deputados estavam contra e eu e os seus deputados estavam a favor. E, portanto, foi quanto bastou para essa salganhada.
Senhor Presidente,
faz favor, Sr.
Deputado. Será que pode ler a nota que recebeu?
Dizer é que o Presidente assina todos os papéis, o que não o converte em subscritor das iniciativas, sobretudo daquelas em que ele tem o cuidado de se distanciar do respectivo autor e do respectivo conteúdo. Caros amigos, para a semana cá estaremos, é a nossa última reunião, desejo-vos mais uma semana de sorte e saúde. Um abraço a todos e cumprimentos aos que nos estão a acompanhar a partir de casa.